Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Meus queridos irmãos, é uma alegria estar mais uma vez aqui nesses encontros de janeiro da comunidade dos Servos de Maria, do Coração de Jesus. Eu vou meditar com vocês hoje aquilo que me pediram. Que disseram que o tema desse retiro é ide por todo o mundo e pregai o evangelho. E é o que nosso Senhor, olhem, tem mostrado para esta comunidade. Em quantos países essa comunidade está presente? Se não fosse uma obra de Deus, não seria assim. É pela força do Espírito de Cristo. E me foi dado uma passagem da Escritura para comentar com vocês. Então o que eu vou fazer hoje é isso. Vou só comentar a passagem da Escritura que me foi dada. Do capítulo 4 do Evangelho de São Lucas. A gente vai começar do versículo 14 e vai até o versículo 22. Então hoje eu vou fazer isso, o dia todinho. Está certo? A gente pegar a palavra de Deus, porque é uma coisa que os católicos precisam fazer cada vez mais. Pegar a palavra de Deus, ler, meditar. Às vezes os católicos parece que têm medo da Bíblia, medo da palavra de Deus. Então vamos pegar e comentá-la. Jesus voltou então para a Galileia. De onde é que Jesus está vindo? Jesus acabara aqui de ser batizado por João Batista. Jesus começa, vai começar a missão dele. Jesus passou um tempo com São João Batista. Quanto tempo terá Jesus passado? A gente não sabe direito. Tá certo? Olha que coisa bonita. Jesus, antes de começar a missão pública dele, Jesus, antes de começar a pregar, escutou. Jesus passou 30 anos quietinho em Nazaré. Às vezes as pessoas dizem, o que foi que Jesus fez na infância dele? Já disseram tanta doidice. Uns estudiosos disseram que ele foi aprender magia no Egito. Outros disseram que ele foi aprender lá o budismo, o hinduísmo na Índia. Tudo conversa fiada. Porque o evangelho diz o que Jesus fez. O que foi que Jesus fez durante 30 anos em Nazaré? Quem se lembra? Quem arrisca? Quem sabe? O evangelho diz, eu quero saber como está lá. Não inventem moda, como está lá. O que é que está escrito? Diz o que ele fazia. Quem sabe, quem diz na ponta da língua? Está vendo? Quem sabe, o que é que Jesus fazia? Olha, disseram ali, diga. Jesus crescia em estatura, em sabedoria e em graça diante de Deus e dos homens. Jesus é Deus que se fez homem de verdade. Não veio brincar de ser homem. Ele se fez humano como você, para que você viva a sua vida humana como ele. Que coisa linda isso. É tão fácil imaginar um Jesus que parece o super-homem. Jesus não é o super-homem. Ele viveu a sua vida. A sua vida. Nazaré era nada. Uma porcariazinha. Nazaré tinha uns 150 habitantes. Pequenininha. Jesus viveu ali. Aquela vida miúda. Dia após dia. Ia pegar água. Ajudava o pai. No sábado ia na sinagoga. Quando era criança, certamente brincava na rua. Jesus crescia, experimentou o frio, o calor, o cansaço, o abuso da vida como a gente experimenta. E em tudo isso, ele ia sendo fiel ao Pai. Como a gente deve ser. A gente terminou de celebrar agora o tempo do Natal. Olha que coisa bonita. O Deus eterno entrou no nosso tempo para que o nosso tempo, para que a nossa vida pequena seja cheia de eternidade. Isso já é uma lição tão grande. A vida pequena de vocês tem sentido diante de Deus. A vida pequena de vocês, com o cansaço, o tédio, às vezes dá um abuso danado, a tentação, tudo isso, é nisso que eu devo dar o meu sim ao Senhor. É nisso que eu devo viver diante de Deus. Nunca, nunca vai ser fiel a Deus nas grandes coisas quem primeiro não é fiel a Deus no dia a dia, nas coisas miúdas. Jesus crescia. Olha que mistério. Em estatura, ou seja, fisicamente, em sabedoria, Jesus precisou aprender, não sabia tudo, porque ele foi homem de verdade. Foi homem de verdade. Precisou aprender, precisou perguntar. Veja, ele sendo rico se fez pobre, sendo tão grande senhor se fez servo. Vejam, em sabedoria e em graça. Isso aqui é um mistério enorme. Jesus, que é Deus, que é o Filho Eterno, como homem, precisou crescer em graça, ou seja, na obediência à vontade do Pai. Depois, no capítulo 5 da carta aos Hebreus, o autor sagrado vai dizer uma coisa que, se não tivesse na palavra de Deus, a gente não diria, não teria coragem de dizer. Diz que Jesus, apesar de ser o filho amado, aprendeu a obedecer no sofrimento. Que coisa! Como a gente deve aprender a admirar isso? Como a gente deve aprender a admirar a pobreza, a humildade, a obediência de Jesus, nosso Senhor? Ele veio viver a nossa aventura humana. Tu, sendo eterno, vieste viver os tempos da nossa vida. Tu, sendo Deus, te fizeste homem. Sendo Criador, te fizeste criatura. Sendo rico, te fizeste pobre. Sendo eterno, quiseste viver no tempo. Sendo a sabedoria, quiseste aprender. Veja, vocês compreendem com isso o quanto a nossa vida é preciosa diante de Deus? Ele viveu a sua vida para encher a sua vida de sentido, do sentido dele. Então Jesus, veja, ele, quando chegou pelos 30 anos, mais ou menos, ele escutou que João Batista estava pregando e foi lá. Foi lá, ficou escutando João Batista. Quanto tempo? A gente não sabe, o Evangelho não diz. Veja, e entrou na fila dos pecadores. Outro mistério, é um mistério do texto, São João Paulo II colocou. O batismo de Jesus, que é um mistério, é um mistério luminoso, mas que tem um gosto de mistério doloroso. Porque ele, que não tinha pecado, entrou na fila dos pecadores. Não furou fila, viu? Olha que humildade. Veja, não quis levar a melhor. Humildemente entra na fila dos pecadores. É o prenúncio da cruz. É um mistério de dor. Ele, que não tinha pecado, entra na fila dos pecadores. Ele tomou sobre si os nossos pecados. Ele carregou-se com as nossas iniquidades. O castigo que nos dá a paz caiu sobre ele. Pelas suas chagas nós somos curados. E quando João o vê, toma aquele susto. É ele o Messias. E João não quer batizá-lo, lembram? Diz: eu te batizar? Eu deveria ser batizado por ti. E Jesus diz uma palavra que a gente não entende. Deixa, é preciso que se cumpra a justiça. É preciso cumprir a justiça. O que é a justiça na Bíblia? Justiça na Bíblia quer dizer a obediência à vontade de Deus. É justo na Bíblia quem vive na vontade de Deus. José, o esposo de Maria, era um homem justo. Quer dizer, era um rapaz piedoso. Era um rapaz que vivia na vontade de Deus. Pois Jesus diz, é preciso cumprir a justiça. Quer dizer, João, eu e tu devemos cumprir a vontade do Pai. E a vontade do Pai é essa. Que o filho se humilhe. Que o filho seja servo. E João obedece. Olha que coisa impressionante. Olha, a gente que é rebelde. João obedece. Jesus obedece. Eu venho, ó Pai, para fazer a tua vontade. Está lá em Hebreus 10. Eu venho para fazer a tua vontade. Veja. Pai, não se faça a minha vontade, mas a tua. Sim, Pai, porque assim foi do teu agrado. Esse batismo de Jesus é prenúncio da cruz. Da humilhação de Jesus. E quando Jesus é batizado, o céu se abre e o Espírito unge Jesus. Essas coisas que eu estou dizendo é para chegar aqui nesse ponto. Jesus foi ungido pelo Espírito Santo 3 vezes na vida dele. Primeira vez que Jesus foi ungido, quando foi concebido no ventre da Virgem Maria. Aquele mesmo Espírito que pairava sobre as águas para tirar tudo do nada, pairou sobre o ventre da Virgem. Vejam, e como na força do Espírito surgiu a primeira criação, agora na força do Espírito vai surgir o começo da nova criação, o novo Adão, Jesus nosso Senhor. Para que todo aquele que esteja nele seja uma nova criatura, não mais o homem velho marcado pelo pecado. Então Jesus foi concebido na força, na potência do Espírito Santo. A humanidade de Jesus é santíssima, não é como a nossa, que é uma humanidade quebrada. É santíssima. Por isso Jesus, anjo Gabriel disse, ele será chamado Santo, com S maiúsculo. Ele é o Filho de Deus. Então Jesus já nasceu Messias. Messias quer dizer ungido. Olha, Messias. Messias é hebraico. A Bíblia tem 2 línguas importantes. A língua do povo de Israel é o hebraico. E tinha um inglês da época que todo mundo falava, o grego. Então, essas 2 línguas são importantes para a nossa fé. Pois bem, em hebraico, Messias. E em grego, como se diz? Se diz Christos. Então, Messias e Cristo são a mesma coisa. E quer dizer o quê? Em português, ungido. Tá certo? Em hebraico, Messias. Em grego, Cristo. Em português, ungido. Tá certo? Ungido. Então, ele já, veja, ele já nasce com a unção do Espírito. Mas agora ele, depois de no batismo, o céu se abre e o Pai o unge novamente. Este é o meu filho amado, no qual eu coloco o meu bem-querer, e derrama o Espírito Santo sobre Jesus. Tá certo? Derrama o Espírito Santo. Deixa eu falar um pouquinho sobre isso. Isso tudo é para a gente ler aquilo lá depois, tá certo? Tá certo? É só para preparar para vocês entenderem direitinho. Jesus derrama o Espírito Santo, o Pai derrama o Espírito Santo sobre o Filho Jesus, que já está ungido. Mas agora vai ser ungido de novo. Para quê? Para começar a missão pública de Jesus. A missão de Jesus começa quando ele é concebido no ventre da Virgem Maria. Ali ele já começa a salvar a gente. Porque ele já começa a viviver o que você viveu, o que eu vivi 9 vezes no ventre da mãe. Ele já começa a viver o que a gente viveu, crescer no seio de uma família, crescer na vida miúda de Nazaré. Foi criança, foi adolescente, foi jovem, vejam. E agora, então ele já começou a missão dele. E eu repito o que eu já disse, é muito bonito isso. A missão, Jesus não conversa, não começa ensinando, mas aprendendo. Não começa falando, mas ouvindo. não começa mandando, mas obedecendo, tendo paciência. 30 e poucos anos em Nazaré. Vejam, assim ele já começou a nos salvar. E a gente às vezes é tão impaciente, a gente fala demais, tem opinião sobre tudo. É tão fácil querer dar ordem, é tão difícil obedecer. É tão fácil falar, é tão difícil escutar. É tão fácil querer as coisas grandes, tudo é mega evento, mega show. Tudo tem que estar no Facebook, agora eu estou indo tomar banho. Quem interessa tem que tomar banho, né? Veja, agora eu estou indo dormir, né? Em relacionamento sério, aí bota 1000 fotografias do namoro. Meu amor é para sempre. Na outra semana acaba. Tudo assim no Facebook, né? Nosso Senhor vive uma vida escondida. 35 anos. A vida oculta, a vida escondida em Nazaré. Teve um grande santo na igreja, Charles de Foucault, né, que era um cabra meio errado, meio não, era errado todo, e depois se converteu e se tornou monge. Ele era francês, fez questão de ir para a Terra Santa, porque ele tinha uma paixão por isso, a vida oculta de Jesus. Ele disse, eu quero viver essa vida oculta. Repare que coisa. Aí chegou em Nazaré, olha que doidice santa. Chegou em Nazaré, foi no mosteiro das Clarissas, das freiras. Ele era padre, mas não disse que era padre. Disse, eu queria um emprego aqui, repare. Aí as monjas, coitadinhas, sem saber, deram um emprego de jardineiro para ele. E ele morava numa cabaninha no mosteiro. E ali fazia o trabalho dele. E ó, escondidinho sem ninguém saber. Só que essas coisas não se escondem muito, né? Aquele jardineiro era muito diferente. Era um jardineiro bom demais. Era um jardineiro santo demais. E depois descobriram que ele era padre e que era um homem de Deus, né? Aí não deram mais sossego a ele. Ele fugiu e foi para o deserto do Saara para viver mesmo sozinho. Mas veja, a vida oculta de Jesus. Então ali ele já começa a salvar a humanidade, já cheio do Espírito Santo. Mas agora no batismo ele recebe outra dose de Espírito Santo. Para quê? Para começar a vida pública dele, a missão pública. Ele agora vai se manifestar a Israel. Veja, quando ele entra no Rio Jordão, João joga água na cabeça dele. Veja, a palavra batizar quer dizer mergulhar, batizene, o verbo batizene em grego, mergulhar.
É tão esquisita essa passagem, sabe por quê? Porque é a única vez na Bíblia, é a única que o Espírito Santo aparece na forma de alguma coisa. Porque o Espírito Santo na Bíblia só aparece em coisas que não tem formato. Vento não tem formato, ninguém vê, ninguém gaiola o vento. Veja, tá vendo? Fogo, vento, fogo. O que mais que esqueci? Água, aí nada tem formato, tá vendo aí? Essas coisas tudo têm toda a forma do lugar onde ela está. Se você botar água numa garrafa assim, ela fica assim. Se botar numa garrafa assim, se botar numa quartinha, ela toma a forma da quartinha. Então vamos lá, vamos sair lá. Let's go. Disseram o vento, o ar, sopra a mesma coisa. Fogo, água. Só o Espírito é só isso na Bíblia e tem outras figuras. Na minha tem mais. O quê? Terra não. Espírito Santo, veja, o poder de Deus te cobrirá com a sua sombra, é a nuvem, tá certo? Então vamos lá, vocês já descobriram água, vento, fogo, nuvem. Tem duas coisas, essa fominha vamos deixar depois, enfim. Porque a nova aliança é no Espírito Santo.